começar.
Sai desse banheiro!
Só não esquece de limpar.
Tire as crianças da sala!
Sentado.
Ouve essa merda, senão nós tá desempregado.
Pânico, um programa tão sensacional. Sucesso,
onde?
Até no canavial.
É, nós ouve mesmo.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, mais uma bela edição do nosso programa Pânico. Hoje é terça-feira, dia 3 de setembro. Hoje é aniversário dele, apresentador e futuro candidato a presidente, Luciano Huck.
Show de bola!
Luciano Huck, que muito antes de reformar automóveis e construir casa para os populares, apresentou ao mundo mulheres maravilhosas, como Tiazinha e Feiticeira.
Tiazinha do RH, um clássico.
Uma vida dá voltas, né?
É.
Hoje ele arruma
tiazinha
carros
do RH, bicho,
e constrói casas. É assim. Estamos aqui com o nosso Robert de hoje.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Esse é o famoso 16
toneladas. Muito bem. O nosso Robert de hoje, aqui está ele. É o Marlon.
Marlon e Maicon.
É isso, Marlon.
Isso mesmo.
Pode prazer, falar perto, cara, do microfone, meu querido.
Oi, boa tarde.
Tudo bem?
Você faz o quê da puta da vida?
Da puta da vida, velho.
Tem um linguajar meio
marxista.
É da quebrada.
Você é da quebrada?
Você é da quebrada?
Genópolis mesmo?
Genópolis, mais ou menos isso aí. Trabalhei minha vida inteira como gerente de vendas.
Tá nervoso pra cacete.
Pô, bastante, né?
Respira.
Só não, celebridade. Você é grandão, aqui, né? Você pode dar uma porrada na nossa cara. Hora
Marina, traga um coquetel.
Então, aí
ele.
Passei por um momento difícil na minha vida, que eu saí de um lugar que quase ninguém sai. Gerenciei Casas Bahia, algumas outras grandes lojas. E devido às drogas, cheguei a virar mendigo.
Caraca,
sério?
Bicho.
Sério. Trouxe pra você ver aqui, ó.
Mas você quebrou.
Trouxe um cachimbo,
filho. Porra, pensei que você trouxesse um crack aqui.
Aqui já tá cheio de crack, pô.
É, garoto.
Crack tá, não, tá cheio de droga.
Tá, isso, tá cheio de droga.
Crack
drogado,
tá cheio de droga. Tá tudo aqui, cara. Então, Emílio, eu trouxe aí pra você, pra falar da minha vida, que não tem nada impossível.
É, difícil sair das drogas.
A medicina tinha me condenado. Eu passei por mais de 20 internações em clínica, assim, de dependente químico. Cheguei a ficar no hospital psiquiátrico em Sorocaba. Na ala dos crônicos, onde no último estágio da demência mental do ser humano. Caraca. Eu vi com aquela galera que comia fezes, vomitava, passava no cabelo e tudo mais. E tentei suicídio. Né, isso eu tenho tudo documentado, tomei chumbinho, velho.
Sério?
Sério, quem me achou foi ela, minha irmã. E o médico falou pra ela que eu não sairia vivo daquele hospital. Mas, pra honra e glória de Deus, eu tô aqui. Quando eu falo Deus, eu não falo de religião. Eu falo de Jesus Cristo ressuscitado. Eu não falo do Jesus do crucifixo ou do Jesus dos pastores que pede grana. Eu falo do Jesus Cristo que andava no meio de mendigos e leprosos pegando a igualdade.
Só andava com a turma do...
É, entendeu? Então, o que eu tenho a dizer é isso aí, cara. Eu tô já faz quase 10 anos que eu não uso droga. Eu sou um cara livre. Eu sou fã do programa de vocês aqui.
Aqui os loucos se entendem.
Sempre.
A gente se identifica, a gente
Graças a Deus, irmão.
Deus fala que eles usam os loucos pra confundir os sábios.
Exatamente.
Tim Maia na fase racional.
Acompanho você na sua veia cristã também, quando você disserta sobre a Bíblia aqui. Isso é maravilhoso.
Tá tudo lá na Bíblia.
Tá tudo lá, velho.
A vida é uma chiclete.
Eu vi outro dia aquela moça que era famosa e foi pegada na Cracolândia.
Sim.
Passou por um tratamento e ela tava comendo...
A Filizola.
Eu não me lembro o nome dela.
Filizola,
não,
né?
Não. Da Cracolândia
é o...
É uma modelo,
Ah,
oi. E eu vi ela comentando que ela não podia ouvir certo tipo de música, se eu não me engano foi o...
O Dani que fez,
Você que fez o comentário, mas você não pode usar vital música que você vai querer fumar pedra, mano. Ela falou, não vou fumar pedra dançando forró, ou foi o vinheteiro, não lembro. E eu não adotei isso pra minha vida. Essas pessoas, assim, com todo o respeito, tô falando da minha vida.
Sim.
Da maneira que eu vivo. É, as pessoas, eles adotaram, assim, uma filosofia de vida que ela só tira a droga, mas continua a escravidão. Uhum. Eles se tratam como adicto.
Sim.
Adicton vem do grego adicton, que significa escravo de algo.
Uhum.
É, e Jesus fala: conhecer a verdade vos libertará.
Só conhecer. É isso aí.
Tá ok, um abraço, capitão.
Só a verdade. Então, tamo junto aí, tá ok? Eu sou de vida.
Dizer, o cara, que usa droga, ele é apaixonado pela droga. É um amor demoníaco. Porque não é racional uma pessoa se prostituir por causa de um pé de crack, velho. Sabe, homem se prostituir, eu já vi, assim, é pai levar a filha na biqueira pro traficante usar ela e a troco num trago de droga. Já vi coisa terrível, já vi 7 caras estuprar um menino de 12 anos por causa de uma pedra.
Ai, que bom.
Isso existe, é real, cara.
É o flagelo,
né? Não é Disneylândia.
Entendeu? É o flagelo.
Então, essas pessoas...
É a vida real, né?
É a vida real. Então, essas pessoas, você não pode negar, cara, que isso é uma paixão, é um amor. Uma coisa demoníaca, mas é um amor do mal.
Uhum.
E quando que você consegue substituir um amor, velho? Quando você encontra o melhor. Então, quando essas pessoas falam: ah, eu não posso ouvir a música tal que dá vontade de ouvir droga, de usar droga. Eu não posso ir pra praia porque dá memória eufórica. Isso é uma escravidão, você só não tá usando. Ou seja, a pessoa não vai aguentar ficar de pé.
Uhum.
Mas quando você encontra o amor de Jesus Cristo, velho, ele preenche tudo, irmão.
É.
Aí você é um homem livre.
É
um homem livre.
Sim.
Como eu vivo a minha vida.
Legal, cara.
Né? Legal o teu depoimento. Vida, ninguém esperava. Seu lindo depoimento. Você surpreendeu. Ah, depoimento legal, cara.
O cara que
legal.
Você falou lá, o Mano Brown, ele fala na música dele: é mais de cocaína e crack, o uísque
e conhaque. É isso que eu falo mesmo, pode crer.
De
ainda bem que isso aí te tocou. Entendeu? Firmeza mesmo, então, tamo junto aí.
É nóis, irmão.
É nóis mesmo.
Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: as pessoas me perguntam às vezes, Marlon, o que eu faço pro meu filho não entrar nas drogas?
Que faz?
O conselho é o seguinte, irmão: que o seu filho ou a sua filha veja em você, na sua esposa, o cara mais gente boa do mundo, o melhor amigo, o melhor tudo. Porque se você não tiver esse elo com o seu filho, o mundo vai ter. Se ele não tiver essa segurança no pai, na mãe, na casa, fala: puta, eu tava na escola, os moleques trouxeram um baseado pra me fumar, como que fica? Se for filho de um fanático religioso, vai querer excomungar o moleque, exorcizar. Tem outras pessoas que agem de outra maneira. Meu, a gente tá em 2019. Isso é, você sair na esquina aqui, você vê, cara.
É. Boa.
Entendeu? É real. Então, como que é se combate isso? Com informação.
É isso.
Informação.
Aí.
Fala,
filho. História de vida.
É a parada essa aqui, acontece isso, você usa droga. Se você não usa droga, tem aí um monte de artista que infelizmente não aguentou, morreu.
Olha lá, nosso roteirista.
Nosso querido Chorão, velho. Chorão faleceu. Ele começou, é a fase da depressão pós-droga. Ele usava, se arrependia e tomava remédio pra sair a brisa, pra ele voltar ao normal.
Fica nos dois polos.
Ele não aguentou, eu fiz muito isso, cara.
Fica nas duas, uma pra acelerar e outra...
Isso, mano, isso aí é depressão pós-droga. Tem pessoas, Emílio, que quando passa essa brisa da droga, que ele chegou no estágio da dor mesmo, tem pessoas que quando tá nessa depressão pós-droga, o cara se mata, velho.
Obrigada, Marlon.
Pô, legal. Pera aí, Paulinha.
Calma aí, Paulinha.
Que
o
isso?
Cara vem contar uma história bonita.
Uma história.
Pera aí, gente.
Balanço.
Ó, é o seguinte, deixa eu falar sério. O dia que a gente for fazer, vamos fazer um especial. Claro, esse assunto sempre volta à tona. E você volta aqui, você tem história. E eu gostei aqui do João 836. Você sabe o que é, né? Você sabe o que é o João 836?
Não conhece as Maldivas.
E conhecerás a verdade e a verdade.
É 32.
832.
30. O 32 é esse, não, aí, o 36, não. Se o filho vos libertar, verdadeiramente
será. Esse aí é outro. É João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
E 8:36?
Grande dia.
Se o filho vos libertar, verdadeiramente serei livre.
É.
Boa. E o 38?
38. Eu tô na cintura, firmeza.
Nem bonitas você palavras. Sabe, Daniel.
Seja bem-vindo, meu querido.
Eu posso dar um abraço pra uma pessoa
claro,
especial?
Claro, lógico.
Cara. É, em primeiro lugar, para minha mãe, que se chama Dona Bene.
Mãezinha.
A Bene é sua
mãe. É, cara, que chegaram a falar que ela fumava pedra comigo, da fé que ela tinha de falar que o filho dela um dia tá de pé, irmão. Que ele ia ganhar almas para Jesus. Eu faço trabalho de evangelismo em clínica hoje.
Uhum.
Ajudou bastante gente. A minha irmã que tá aqui.
São os que mais ajudam.
Isso.
São as igrejas.
A minha irmã que tá aqui.
O que ela escreveu aí?
Já deu.
Não, deixa ele falar, porra. O cara é Robert.
Rapidão, minha irmã, minha garota Ju, né, minha mulher. E especial pro seu Ari, que é o fundador da Rede American Shoes, que foi um cara fundamental na minha vida, é um cara do bem, sempre tá disposto a estender a mão. Gosto muito dele. Rede American Shoes tem em São Paulo, interior de São Paulo.
Tá. Valeu, Marlon.
Ah, meu son.
Tá aqui, ó. Tá aqui.
Valeu, o cara. Marlon. Parabéns aí pela assistência.
O DVD tá, tem a história dele, depois eu vou ver, Marlon.
Maravilha.
Drogas, é possível vencer. Uma história real aqui do Marlon. Valeu, cara. Valeu, muito obrigado.
Agradeço.
Esse foi o Marlon Ketter Pedroso, 44 anos, de Sorocaba, foi gerente de vendas, teve essa história aqui com as drogas.
História bonita.
E hoje é evangelista.
História de superação.
É isso. Legal. Aí.
Pelo amor de Deus.
E hoje teremos aqui no programa Pânico as Mulheres da Pan.
Opa! Certo?
É, que estarão aqui com a gente, mulheres maravilhosas, certo?
Não esqueça da hashtag que é Mulheres da Pan.
Tá,
lá vem. É porque eu tô escutando a Paulinha. Marina.
Você lembra do Hortência do Vale? É.
Hortência nada. Ô, Daniel, eu vou Hortência. Contar o que você me mandou ontem.
Vamos
à noite.
Trabalhar.
As mulheres da lente.
Vá ver o meu bichinho.
Elas são tão belas.
Vá comer suas panelas.
O seu ouvinte é malá.
Era domingo no Maraco, o jogo deu e não tem. Segue a rádio no Instagram.
Fórum Mitos e Fatos Jovem Pan e o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo convidam você para o 6º Fórum.
Não esquece que nós estamos transmitindo o Pânico com imagem. Pânico também é TV. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, com presenças ilustres nesse programa, presenças encantadoras. Elas estão aqui para falar do programa que faz o maior sucesso aqui na Jovem Pan. Temos aqui as apresentadoras do Mulheres da Pan. Uma salva de palmas para Lígia Mendes, Lara Nesteruk, Renata Barreto e a nossa querida Ângela Souza.
Que é minha, yeah. Nossa Senhora.
E a presença de Felipe Moura Brasil.
Salve, salve. O cara é bom, hein? Obrigado, Morgadão.
Tanta mulher aí, meu Felipe.
Ele é um cara sério, hein?
Ele é. Outro.
Ele é o
nosso
macho
diretor,
alfa.
Nosso diretor.
Macho, é o macho alfa.
O vinheteiro está de volta. Cara, nem saudade. O Tite escala essa seleção, mesmo.
Parabéns. O Felipe, parabéns, Moura Brasil,
obrigado.
Teve a ideia de montar esse programa. É isso, Felipe?
É isso, Emílio.
E ouvi dizer que teve uma aposta em dólar.
Sim.
E você ganhou.
Como assim? É verdade, isso... posso revelar isso?
Não, isso,
isso é bastidor, pô, você não pode falar.
As coisas que acontecem nos bastidores ficam nos bastidores.
Mas uma aposta em dólar?
Você sabia que teve uma aposta em dólar?
Eu sei.
Mas o que eles apostaram?
Deixa pra lá, querido.
Só uma coisa, ele ganhou.
Ganhou?
Ganhou, e ganhou bonito.
Felipe, qual foi a ideia?
Muito generosamente, não cobrei.
Qual foi a ideia?
Ainda.
Deixa eu chegar assim com o Rango.
Qual foi a ideia, Emílio?
Por que fazer esse programa com mulheres?
Esse programa surgiu em razão de vários fatores, né? Não vou citá-los aqui, não necessariamente em ordem, mas eu vejo que todos os programas mais femininos que a gente tem na TV e até no rádio e tal, eles adquiriram um viés muito feminista. E eu tinha já há muito tempo uma intenção de fazer um programa feminino. Não é nem que seja um programa antifeminista e que isso seja a pauta do programa, mas um programa de mulheres. E como eu atuo nas redes sociais para divulgar o meu trabalho na Jovem Pan e em outros lugares, eu sempre vejo o que o pessoal fica falando nas redes sociais, né? E o Instagram desenvolveu o Insta Stories, por exemplo, onde um monte de influenciadora fica falando sobre vários assuntos, como elas fazem, várias delas pelo menos.
É, então eu falei, pô, se isso está gerando tanta discussão nas redes sociais, aquilo que as mulheres recomendam, aquilo que elas gostam de conversar, por que não juntar várias dessas pessoas que têm uma grande influência no mesmo programa para falar sobre assuntos dos quais as mulheres gostam de falar, coisas que elas gostam de recomendar e coisas que muitas mulheres também, e homens, é claro, gostam de saber o que, que as mulheres pensam, mas muitas mulheres às vezes só têm acesso ao que pensam as suas amigas, né? Só têm acesso àquelas opiniões formadas no seu meio social imediato, e às vezes você coloca outras pessoas de outros meios para opinar sobre aqueles assuntos que fazem parte da rotina das pessoas, elas acham muito interessante, pô, nenhuma amiga minha pensa assim, que legal ver essa opinião diferente, e também pelo fato de que várias delas, como a Renata, por exemplo, e a Ana Paula, já participaram de vários programas aqui na Jovem Pan. E você sabe como é que é, né, Emília? Elas não querem chegar, a Renata, vou dar uma implicada com a Renata agora, que ela não quer chegar e ir para um programa que já está pronto, entendeu? Quer Entendi. Criar o programa dela, né?
Quer mandar.
A Ana Paula já participou dos Pingos nos Is, a nossa querida Ana Paula do vôlei. Ana Paula Henkel. E também tinha que aproveitar melhor essas mulheres que são excelentes comentaristas. A Renata, a gente brinca, o Cleiton Ubim, é produtor de Os Pingos nos Is, diz que ela comenta como quem disseca cadáveres, né? Porque a Renata é um trator, ela contraria o senso comum de uma forma avassaladora, sem a menor cerimônia.
Amanda mesmo.
Assim,
o cara de mandona mesmo.
Assim como a Lara também na nutrição. Ela
papo
fala...
me interessa.
Exatamente, Morgado. Você tem muito a aprender com as dietas aí, indicadas pela Lara.
Por elas serem donzelas muito belas e perfumadas, isso não causa um desconforto nas outras mulheres? Por exemplo, a Marina...
Tereza,
já tá brava que elas são especiais demais.
Tem queixo, todas têm queixo.
As mulheres não estão querendo ficar cada vez mais bonitas, Vinhete? Então, isso eu acho natural.
Entendi.
Você está incomodado com a beleza das mulheres?
Acho que está.
Não. Porque ele está mais feliz. Você foi muito gentil, muito obrigado.
Porque o Vinhete é tonto.
As químicas estão se aflorando aqui, né? Mas
o
tudo
Felipe
bem.
É muito profissional e ele foi muito assertivo na escolha, porque cada um tem uma característica.
Sim,
que é bom, né?
Exatamente.
Você conseguiu compor muito bem o time. Além de ser lindo, o nosso Jack Johnson brasileiro.
Jovem Pan.
Eu queria saber de vocês, quando ele fez a proposta, como é a proposta de Felipe Moura Brasil? É no Whats a abordagem? É uma reunião numa salinha? Como é que foi?
Deixa eu só complementar uma coisinha rapidinho, que a Ana Paula do Vôlei não tá aqui, porque ela mora nos Estados Unidos, evidentemente, e a Virgínia Falange, ela tem apenas um quadro no programa, que é o quadro de dicas de viagem, no final do qual ela lança pautas para que elas possam debater no estúdio. Virgínia Falange já trabalhou comigo na área de jornalismo também, tem empresa de dicas de viagem aqui, um beijo para ela, tá fazendo um excelente quadro lá no programa.
Boa, belo time, mas como é que foi para vocês? Como
no
vocês
meu dizem? Caso, especificamente, o Felipe sempre tá rondando, né? O que você vai fazer na Jovem Pan, etc e tal, até um dia que ele falou que tinha um programa de mulheres, que seria com essas coisas, como ele falou, que era o anti-lacração, digamos assim, né? E aí eu me interessei porque eu poderia ser uma pessoa muito além da economista, porque acabava muito ficando nessa coisa da economia e política e tal. Ele me chamou pra fazer um piloto e eu falei, e assim, o Felipe não dorme, né? Vocês já repararam, né? Que você chega aqui, o Felipe tá aqui, você sai, o Felipe tá aqui, ele dorme aqui, tudo ele faz aqui. Eu não sei nem se ele vai no banheiro, eu acho que ele usa sonda, sinceramente. Acho que não. E ele tá sempre pensando,
que o Tutinho,
né?
Esteja ouvindo.
E aí ele, quem sabe, né?
Baladeiro.
E aí dessa maneira ele falou assim, eu tô com uma ideia aqui, eu achei a ideia muito legal, e aí começaram a vir as outras meninas, todas as meninas eu gostei, e aí a gente resolveu fazer o piloto e foi como se a gente fosse amiga de infância, então foi muito fácil e tranquilo.
Por enquanto,
vamos esperar seis meses.
Por enquanto.
Aqui é Ligia Mendes,
você não conhece Ligia Mendes.
Não, conhecendo agora, né? Me conte mais de Ligia Mendes.
Daqui duas horas a gente conversa.
Ô, Renata, você conhece os subterrâneos da Jovem Pan ou não?
Não sei onde é o subterrâneo, nunca ninguém me levou lá.
A guarita.
A Jovem Pan, ela é uma emissora que tem muitas facções. Tem muitos pensamentos aqui. As pessoas falam, não, a Jovem Pan só tem... Não, a Jovem Pan tem muita...
Tribo.
Tem muita tribo, tem muita coisa acontecendo. Você sabe como você é conhecida nos corredores da Jovem Pan?
Você não vai falar, ó, Emílio.
Medo.
Você vai falar?
Eu vou falar.
Medo.
Não faz isso não,
meu Deus.
Não faz isso.
Tem que ter legal.
Não, deixa pro final.
Deixa pro final. Um sorrisinho de lado
não
aqui.
Não faz isso não. A menina acabou de chegar. No final a gente fala.
Pô, agora eu quero saber.
Já
agora
criou,
eu tô curiosa.
No final, que criou intimidade.
Isso é coisa de mulher, que fala que vai falar e não fala.
Então,
rapaz. Tá vendo? No nosso programa
é complicado.
Não tem isso.
Você acha esse mimimi, né?
Boa, Renato. Você acha que tem coisa de mulher ou não?
Que tem coisa de mulher
tem que... coisa que só mulher fala e tem coisa que só homem fala?
Não, é só um estereótipo. Não necessariamente quer dizer que só mulher fala ou só homem fala.
Mas tem, não tem?
Tem uma tendência.
Acho que tem. Tem.
Eu tô sentindo todo mês, tô no período. Só mulher.
Armadilha? Tem uma tendência. Sabe quando você é sente que você tá pondo o pé na armadilha do urso? Eu tô me sentindo assim. Você tem ou não tem?
Tá difícil.
Você não acha? Ou você acha?
Eu acho o quê?
Que há determinados assuntos. Eu digo, por exemplo, tem algumas coisas. Eu acho que todas as mulheres, a gente não consegue entender muito bem as mulheres.
Mas nunca vai.
Porque eu acho que as mulheres, elas têm assim, dentro delas, tipo um sofrimento.
Confusões.
Algo que...
Como assim?
É algo
um sofrimento?
Que...
Como assim sofrimento?
É uma coisa assim que elas têm. É uma dor que já nasce... com a mulher e a gente não consegue identificar onde está isso.
Chama cólica.
Vai ter que passar o resto do tempo tentando.
Então, né? Eu não sei se é na capacidade que vocês têm de gerar vidas, de colocar pessoas no mundo. Eu não sei onde está isso. Mas eu sempre analisei isso nas mulheres, conversando com as mulheres. Sempre há
uma psicologia diferente.
Eu não sei, é um negócio diferente outra que as mulheres
pega.
Têm. É outra pega.
A gente não alcança, né?
Isso. A gente não consegue identificar isso, pelo menos eu. Que sempre tentei muito tentar entender como é que funciona esse universo feminino. Eu nunca consegui encontrar por que existe essa... Parece que é uma pessoa assim...
Sensibilidade diferente.
Isso. É isso, Marinho.
Bonito
é
cabelo, isso. Hein, Marinho?
Belo cabelo do Marinho.
Mas a gente tenta, né, Marinho?
Zé Chapinha. Mulheres da PAN querem a dica pra esse cabelo.
Chapinha e Smith Escova.
E me fala uma coisa.
Horas de Vanderlei Nunes.
E o programa...
Salão de João Dória.
O programa é o quê? O programa, ele... Basicamente é o quê? É o universo feminino? É política?
Sem política.
Não, por enquanto, política, por enquanto não. Pelo menos sem política.
Como não tem política?
Tem política demais já aqui, né? Não precisamos falar disso mais.
Exato.
Boa, boa.
Tem vários assuntos que acabam dando uma chegadinha ali, mas a gente tenta tirar. Uma
resvalada.
Por exemplo, manda.
Lógico que tem política.
Eu tô me coçando pra gente.
Quer ver? Vou já dar um exemplo de política.
Mano.
Por exemplo, não sei se você assistiu o Jogo dos Pontinhos.
Eu já fiz, né?
Sabe o Jogo dos Pontinhos de Silvio? Domingo, Patrícia Bravanella.
Quem
é o Fefito?
Olha
o Fefito
que
você... me passou. Não,
olha
eu vi ela falando assim.
Desculpa, vai Ellen Ganzaroli.
Diz, Emílio, diz.
É. Ela falou que... A mulher tem que estar sempre disponível para o homem.
Eu vi. Mas certo? Então vou te atualizar.
Calma.
Ela já pediu desculpa.
Calma. Ela pediu desculpa porque é arregona.
Mas de certa forma, ela falou.
Porque ela se rende. Todo mundo
claro. Mas é a opinião dela, né?
Ativa, né?
Cada pessoa tem uma opinião.
Porque ela se rendeu à rede social. A arregona.
Sem dúvida. Narrativa, nossa narrativa. Mas de certa forma, ela está correta. Porque se ela não der assistência na casa dela, o homem vai procurar outra mulher lá fora mesmo.
Peraí, Hortência.
Hortência tá terrível.
Ah, isso é verdade?
Hortência.
Ela não falou nada de mentira aí.
O que vocês acham nisso? Se esse é um tema em debate?
É, poderia ter sido um
tema
em debate.
É um tema bem raso, né?
Não, mas a questão que você perguntou sobre política é assim, de uma certa maneira, todos os assuntos, eles têm uma ligação necessariamente com aquela vertente que você se identifica. Porque, enfim, eu e a Lara, por exemplo, que somos mais liberais, a gente tem uma cabeça um pouco assim, um pouco assado. Então, necessariamente, acaba tendo... Ele não deixa de ser 100% despolitizado. Mas ele não fala diretamente sobre política. A gente não vai falar sobre qualquer coisa que acontece com o governo ou não, ou o presidente, ou o ministério, ou não. A gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre vários assuntos.
Quando a gente fala de temas que, no fim das contas, falam, por exemplo, sobre exposição, dá pra notar quem que tá onde, né?
Sim,
quem
com
que fica
certeza.
Mais pra cá, quem fica mais pra lá, quem que tá tentando ficar mais no peito. Eu acho que é realmente
sim,
como
dá
você
pra notar.
Disse, é questão de tempo, a paz.
Sim. Por
aí. Mas eu acho também que a gente não tenta não falar muito do que a gente não tem tanto conhecimento de causa. Na verdade, muitas têm, muitas não têm, o foco não é esse. Então a gente deixa isso pro Felipe mesmo, que o Felipe é ótimo, e a gente confia naquilo.
Eu acho que
tem
da pauta, você diz?
Sobre política, agora...
Política.
Política mesmo, assim, esses assuntos. Agora, esse que abrange o universo feminino e tal, o que a Patrícia falou, eu, sinceramente, eu não digo o homem em si, mas eu com meu marido vou estar disponível a hora que ele quiser, realmente.
Oh,
cara de sorte.
É.
Eu tenho certeza que ele vai estar disponível pra mim, sempre.
Sabe como chama isso? Começo do casamento. Começo do casamento.
Casada há quanto tempo?
Quanto tempo você casou?
20 dias.
Sensibilidade.
Daqui um ano e meio na conversa. Um ano,
um
vai.
Beijo pra você.
Brincadeira.
Um ano e meio só no sofá.
Peraí, deixa ela falar, pode concluir. Por que
não,
que você acha isso?
Eu acho, eu concordo. Porque você casou com alguém. Casamento é sacrifício. Como é que você vai casar alguém pra ficar fazendo suas próprias vontades? É tão legal.
Emílio,
exatamente, alguém fazer sua vontade, você fazer a vontade daquela pessoa, você se sente amado, você acaba amando.
Eu acho que a lógica do casamento é essa, não é? Esse é o problema de questão de submissão e tudo mais. As mulheres se veem submissas porque elas não percebem que os homens também têm que submeter ela. Isso. Não numa questão de submeter humilhante, mas uma questão de assim, parceiro. Eu valorizo você, eu prestigio você, eu amo você, eu quero que você se sinta bem, eu vou fazer de tudo pra isso acontecer. Isso. E aí a outra via faz a mesma coisa.
Ó, isso
e
já aí valeu por um programa inteiro de psicologia.
Não, mas bem, bem parceiro.
Uma sessão de terapia com
é isso aí. Sou... Mas eu conto ou vocês contam?
Composto,
mas
né?
Partindo daquele princípio que eu tive, e ó, isso aqui não é, não tô querendo menosprezar nem nada, tô falando só um pensamento, sem é um prática. Pensamento, sem querer machista,
polemizar,
sem
imagina.
Querer polemizar muito. Existe também, baseado naquele sofrimento que a gente não entende, não é? Que a mulher fisga o homem. Chega um determinado momento, ela fisga o cara.
Contra a vontade dele.
Não, eu tô falando de. Eu tô falando de natureza humana. Uhum. Eu tô falando da natureza. A natureza é muito forte.
Mas fisga, você tá falando, tipo, fazendo no sexo?
Não, tô falando na vida.
Na vida. Sim, a gente que escolhe.
Quando ela fisga, ela percebe que ela fisga. Qual é que você tá pescando?
Aquela aranha, né? Que pega a mosca.
Aí veio aquele peixão, você viu.
Vê aquele peixão e fala: fisguei.
Você acha que é isso? Claro. Eu fico muito enganado com esse sério. Sentimento. Toda vez eu acho
opa,
que não.
Tem isso ou não tem?
Que com jeitinho, consegue, a mulher consegue,
né?
Tudo.
Acho que consegue,
quer.
Né?
Como é que não consegue?
As lógico. Belas sim. Mulheres, é, agora as Sil, desprovidas aí, de beleza, tá não conseguem nada.
Mas as donas sem queixo. Olha só, eu acho que pra todo pé cansado tem um chinelo velho.
Boa.
Ó,
que isso.
Frieira e
é dentro do ramo dela, dentro daquilo ali dela, se ela tentar alguma coisa, ela vai conseguir. Com jeitinho, ela consegue. Talvez ela não alcance. Né, muitos lugares, mas aí tem outros pra alcançar aqueles outros lugares. Então, ali dentro do possível, ela, se ela, o que ela tentar, ela consegue. Tenho certeza. Mulher tem esse dom, é isso. Porque o radar da mulher é diferente. Ela consegue perceber detalhes, ela consegue perceber ações, olhares, tudo mais. Que o homem tá muito ocupado com o objetivo que tem que fazer, então ele vai lá pra.
Pra aquilo.
O objetivo é pra fazer. A mulher não, a mulher já tá olhando que tem botão branco, vermelho e amarelo aí.
Uhum. Nossa,
já tá
tem
ligado mesmo. Em tudo, entendeu?
Você sabe, Emílio, isso aí, Emílio, deixa eu fazer um parênteses. Isso aí é malandragem de Street Fighter lá de Rocha Miranda, do subúrbio do Rio de Janeiro. Exatamente. Porque tem gente que vê assim, um monte de lourinho e acha que é tudo elite. Não, Angela Souza é raiz lá, Rio de Janeiro encarnado. Skatista, surfa, muito geladinho. Joga futebol,
Del Castilho, Realengo.
É 5 anos.
Del Castilho. Eu lembro vocês sabem que na história da humanidade nós já tivemos um período matriarcal. Foi terrível.
Foi.
Sério?
Nós somos
foi?
Muito piores.
Quanto tempo?
Com certeza nós somos mais terríveis.
E posso dizer uma coisa pra você. Você sabe um negócio complicado? É presídio feminino, cara.
Por quê?
Por quê? Porque a mulher é um manda. Ser superior. A gente sabe disso. Pela nossa mãe. A gente sempre foi educado pela mãe. A mãe é um negócio que... Ela tem uma ligação com todo mundo, não é?
Sim.
Então, as mulheres, elas são muito... Muito
superiores.
Muito superiores que a gente.
E aí, na cadeia? Todas querem mandar, é isso?
Não.
É difícil,
é
não?
Muito, é... Porra. Depois eu vou...
A Origins da New Black, é só assistir lá que dá pra
que ver. Que Origins da New Black? É isso, Gordão. Faz uma pergunta melhor que eu não tô tentando...
Você tá, sabe o que aconteceu? Eu sei.
Eu tô tentando...
Provoca um... A gente fica excitado no bom sentido, assim. Fica muito empolgado de ter tanta beleza e tanta competência reunida numa mesa aqui. A sua ideia, que é genial, Felipe, repito aqui várias vezes, foi... Tirar o lacre, tirar o rótulo. Porque tem uma parte agora que tem o empoderamento feminino, body positive. O que vocês acham desse outro lado? Que acho que é pra aqui que vocês vieram destrinchar um pouco.
Acho que isso distou o que a gente tá fazendo aqui, na verdade, porque esse movimento veio acompanhado de uma coisa do tipo, olha, se a gente vai ter muita cuca no lance, a gente então não vai ter muito narizinho bonitinho com bochechinha bonitinha. Uhum. Então era uma coisa do tipo, você vai ter um ou outro. E aí, no fim das contas, quando a gente se reúne, a gente vê que não, uma coisa não impede a outra, esse negócio de dizer, olha, ou você se dedica no físico ou você se dedica no pensamento. Ou você vai estudar ou você vai trabalhar o corpo. E é uma baita de uma mentira.
Eu acho que mais do que isso...
A maior chance de alguém cuidar do físico é quando ela cuida da cabeça. E a maior chance de cuidar da cabeça é se o físico está bem cuidado.
Mas além disso, tem essa questão que você falou do tirar o lacre, né? Que é assim, você não precisa ficar falando sobre empoderamento ou sobre poder ou sobre isso, sobre aquilo, quando você já simplesmente é. Então, quando você já é bem-sucedida, quando você já faz, você já acontece, tá tão implícito bonito aquilo.
Você acha que isso é autoafirmação, é não? Quando as pessoas fazem esse tipo de
eu
coisa?
Eu acho que é uma tentativa de se colocar dentro de um rótulo. Boa. Ah, olha, eu vou colocar um rótulo aqui, tipo um badgezinho, assim, sim, né?
Mas, então,
um
mas...
botão, e aí eu vou colocar assim, olha, eu sou, por exemplo, feminista, né?
Sim.
Eu sou feminista. Então, eu necessariamente eu vou ser a favor da causa das mulheres, etc. O que, na realidade, é uma grande mentira, porque o coletivismo, ele, na minha opinião, mais aprisiona do que liberta.
Certo.
Quando você tem mulheres que necessariamente já são... é, digamos, um modelo, um role model para outras mulheres, por várias coisas.
Uhum.
Por caráter, por emprego, por carreira, é, por serem boas mães, por várias outras coisas. Isso já tá tão implícito, é tão intrínseco que não precisa ser falado.
Mas você acha que quando ela se coloca esse rótulo, você acha que é porque falta isso para aquela pessoa ou não?
Talvez, não necessariamente. Talvez a pessoa tá querendo buscar algo que seja bom. Não necessariamente uma pessoa que se diz feminista, por exemplo, é um problema, não é um problema. A questão é como é que você se comporta de verdade em relação a outras mulheres, em relação ao sucesso das outras mulheres, aonde que elas estão chegando. E eu percebo isso muito claramente, que quando o feminismo, na minha opinião, ele se tornou braço político.
Sim.
E não um movimento que representa todas as mulheres. Então eu não sou, eu não tô
até porque identificando... é seletivo, né, as causas das feministas.
Sim,
de hoje.
Exatamente,
são,
e assim, a Lara, a gente sempre sofre um pouco com isso, no sentido das pessoas falarem assim, nossa, mas você não é feminista, então você tá sendo contra as mulheres. Não, pelo contrário, eu sou a favor de todas as mulheres. É contra o coletivo.
É que não é como uma causa ser coletiva e falar de cada um.
Justamente.
Então, da diferença.
A gente tem. Bom, eu e Renata, eu sei que nisso a gente concorda, mas a gente tem tudo contra qualquer coisa que seja alguém se levantando por mim, sendo que eu não pedi.
Pra mim, vocês estão viajando completamente.
É isso aí.
Viajando completamente.
Fefito, fala, Fefito, você que é um cara engajado.
A feminista que protege realmente os direitos das mulheres, vocês são todas erradas.
É meu lugar de fala, hein? Eu vou começar a falar que nem feminista.
Esse negócio do mimimi, eu fico pensando às vezes, que eu acho que às vezes é até ingenuidade ou inocência, e a pessoa não sabe, aí vira o tal do negócio do lacração, essa frase, isso pode funcionar, isso eu posso ser aceito, a parte da internet dá uma misturada. Mesmo tendo temas, e elas sendo de áreas tão diferentes, eu até de conduzir, mas a minha área vira entretenimento, né? Elas... mesmo se a gente falar do tema, que a Renata domina o financeiro, a parte atlética e de atividades da Ângela, a parte de coach, de nutrição da Lara, quando entra o tema, acaba que vai saindo o conteúdo pessoal, de experiências de vida, atrelado a todo esse conhecimento que elas têm na área delas.
Eu sei muito bem como então, você pensa, Lígia.
Vira um...
eu sei muito bem disso.
Vira, vou gravar com você semana que vem. Vira um negócio que além da pra gente ser divertido, porque a opinião de uma pra outra também agrega super, e às vezes uma pensa o que a outra nunca tinha pensado... eu imagino, para a mulher que está assistindo, deva ser muito gostoso, porque realmente são as dúvidas que vão surgindo no ar, e nenhuma de nós está com o interesse do lacração, uhum, ou da frase de efeito. Dependendo do que a Lara falar, eu posso falar, meu, nunca pensei isso na minha vida. Explica melhor. E vice-versa. Então é um programa, não, acho que não viram só as
ele é realmente estúdio, livre, né?
É um negócio para todo mundo.
É liberdade mesmo.
Acho que a gente queria uma roda de conversa que não tivesse pregação. Então, uhum, é como se a gente pudesse sentar para tomar uma cerveja ou sentar para tomar um vinho e conversar sobre isso, e ninguém está aqui para pregar uma mensagem. Uhum. Para que vocês
pra
saiam daqui.
Para militar uma causa.
Exatamente, evangelizadas nessa minha ideia. A ideia é só que a gente sente e fale de brusinha.
E a gente
até
pegou. De brusinha.
A gente quer falar de brusinha.
De tratamento estético.
De tratamento estético, de viagem.
Dinheiro, de viagem. Exatamente. De religião. A Ângela, num programa que vai entrar, ficou maravilhoso.
De hoje,
não é que,
né?
Nós...
É o de hoje.
Não é nem que entrou muito no assunto da religião, mas na hora que deu uma vertente, uma leu um pedaço da Bíblia, a outra contou que estudou horrores de teologia, e a gente, eu perguntei
vocês são
que
bem
era do
careta, hein?
Putz, você quer ser legalize?
Por que careta? Por quê?
Careta não! Lê Bíblia, pô.
Ué, deixa a moça ler Bíblia, pô.
Não, tem tudo. Tem
mas
tudo.
É uma moça, a liberdade é isso,
você recebe. Olha o negão fascista.
Mas a liberdade
também
é sobre isso, e olha que coisa
olha
o mais...
fascistinha aqui, ó.
É gordão.
Gordão fascista.
Gordão negão.
Puta, já viu que é turma da direita?
Já vi a moça. Por que não pode?
Deixa
uma
empoderada a nesse
filme. Cada uma ali tem a sua fé.
Bota uma gorda.
Pois não, Felipe.
Cada uma ali tem a sua fé. É realmente esse trecho do programa que vai passar hoje.
E a não fé também, né?
A não fé também.
Eu e a Lara, por exemplo, somos agnósticos.
Exatamente. E eu acho que são mulheres que respeitam a individualidade.
Isso
que
é
prezam
muito importante.
A individualidade. E não precisam se ancorar numa defesa de categoria ou de todo um gênero para conquistar as coisas que elas querem, que elas desejam. Elas sabem superar as adversidades que aparecem pelo caminho sem precisar fazer um discurso vitimista em nome de toda uma classe, né? Que as pessoas muitas vezes se protegem
não,
em nome de uma
acho que
classe.
Vítima é um negócio que é exatamente o contrário do que a gente quer ser. Aliás, eu nunca quis ser vítima, eu sempre quis ser heroína, né? Da minha própria vida, da minha própria causa.
Exatamente. Mas você tem que entender.
Independente dos outros.
Do nada.
Começa, a Renata, que trabalha na área econômica, sim, né? Tem de se impor diante de um monte de homens.
Esse é o apelido, é pior, é um pouco pior.
Calma. A Renata devia contar aquela história que você estava falando, que quando falam que você é grossa, não é isso?
Que o quê?
Alguém falou numa mesa de reunião que você é grossa.
É um trator,
você...
essa menina.
Mulheres CEOs, temos medo. Não,
é mais grossa que porta de igreja.
É que eu fui criada nos melhores estábulos da França, então essa é a minha especialidade.
Então,
tá
vendo? Então, mas você sabe que nós estamos vivendo num período de trevas.
De trevas?
Período de trevas.
Começou o mimimi aí, tá ok? Não sou eu, é o outro que fez.
É o Zé.
Tem que dividir esses três personagens aí.
Eu adoro ele.
O Escovão, calma aí.
Calma,
Escovão.
Pera aí,
é ala sul, ala norte. Se prepara aí, tá ok?
Tá, pera aí, calma. É que é igual.
É igual.
Tem que dividir os personagens, pô.
Sim. Nós estamos vivendo um período de trevas. Por quê? Porque a gente está vivendo uma revolução. A gente era análogo e agora todo mundo é digital.
Mas não... isso é trevas?
Isso é uma treva. Por quê? Porque é uma revolução.
Pensamento neandertal.
Não é uma mudancinha, é uma mudança brava. Uhum. E todo mundo fica que nas trevas. Fica todo mundo tentando encontrar um caminho certo, uma saída certa para o negócio. E nesse momento... a nossa sociedade, que tremia até então, hoje em dia está no escuro. Não tem para onde ir.
Obscurantismo.
Porque
total.
Cada hora é um negócio. Como é que vocês podem trazer a luz para os nossos queridos ouvintes que nesse momento estão tateando?
Eu acho que o objetivo não é trazer luz, assim.
Precisamos,
como se eu fosse...
Não,
mas
luz.
Assim, a impressão que dá com essa pergunta, pode ser que eu esteja errada, mas é que a gente veio para guiar as pessoas e salvar o mundo.
A gente não vai arrumar
não,
nada.
A gente veio... o objetivo do programa, basicamente, é uma roda de conversa de mulheres que falam sobre assuntos que são relevantes para mulheres e para homens também. E isso não necessariamente vai trazer nenhum enlightenment.
Ela pensa em inglês. Um esclarecimento.
Pode ser que confunda mais a pessoa. O objetivo nosso não é trazer luz pra ninguém. Talvez a pessoa goste do que tá ouvindo, talvez não goste. Mas a gente não tá com a pretensão de ser alguém que vai ser um guia de ninguém.
E tem uma
ninguém.
Coisa também
nunca
que eu acho muito bacana, que é assim, ó, é legal que as pessoas vejam a gente fazendo merda também.
É, exatamente.
Porque
não tem
essa coisa de falar, pô, isso aqui eu não podia falar ainda. E eu digo, olha, eu vou falar, vai dar ruim.
Até porque a gente já fez muita cagada, né? Então, até a gente chegar um
mas você fez mais.
Ser bem
porra,
fez
cagada pra caceta.
Vida.
As pessoas acham que você chega num determinado... Isso com certeza vale pra vocês também. Quanto tempo demorou pra vocês chegarem no pânico?
Foi muito rápido.
Nossa.
Eu não passei por dificuldade nenhuma na minha vida, graças a Deus.
Ah, então você é um abençoado.
Eu vi esses testes.
Privilegiado.
Eu
quero uma bolsa pânico.
Eu sou bom naquilo que eu falo. Eu não tive essa dificuldade. Eu vim aqui e fiz o teste. O cara falou, meu, você é bom
você
pra cacete.
Sem pau por mês.
Quanto você quer ganhar por mês? Eu falei,
Um milhão.
Quanto que é o mercado aí? Ele falou, é X. Eu falei, faz X vezes 2.
Ah, então beleza.
Mas é isso. Eu não tô zoando.
Ótima dica sua. Felipe, você tá ouvindo isso, né?
Tô ouvindo.
Não passei por dificuldade nenhuma na minha vida, graças a Deus.
Nem financeira, nem profissional.
Né? Esses garotos, né, Zuko? Eu cheguei aqui e falei, vezes 3.
Claro.
Eu tenho uma dúvida.
Ela fez cagada. Que cagada que
você fez? Eu fiz muitas cagadas. Não, é que assim, as pessoas têm uma ideia de que você chega num determinado sucesso financeiro, de carreira, etc, e que tudo foi linear, né? Que você chegou assim, foi um meteoro. Na realidade não é, né? Você faz um monte de besteira, você faz besteira com dinheiro, você toma decisões erradas, você vai pro emprego que não era pra ir, você briga com a pessoa que não era pra brigar, enfim, tem coisas que são naturais da vida que as pessoas acham que não existe com pessoas bem-sucedidas, e é o completo contrário. Na realidade, uma pessoa bem-sucedida é um conjunto de fracassos pregressos e você vai aprendendo com eles.
Não, de jeito nenhum. Isso é uma balela. Isso é uma conversa.
Só você que não, Emílio.
É uma conversa de
coaching.
É
o último discurso do Steve Jobs antes de morrer.
Isso é uma conversa de
coaching. Mas eu concordo. Ela falou, passei dificuldade, tive um aprendizado e aqui estou. É isso que ela está passando, pô. Você também.
Eu acho que a gente faz cagada só quando está apaixonado.
É verdade.
É o único momento que você faz porque algo toma conta de você.
Aí você é perdoado.
Mas é que você é muito emocional. Eu não sou tão emocional assim.
Quem está me ouvindo sabe disso. Naquele momento, e por isso que o amor é bonito.
É bonito. Eu sei.
Por isso que o amor é bonito.
E aí você é perdoado.
Você faz cagadas. É que você trabalha no mercado financeiro. Você é malaco.
Fria. Você é fria e calculista.
Já estamos chegando mais perto do apelido, né? Doutor, fria e calculista. Vamos ver quando vou chegar.
Você, Renatinha.
Numeradora de cadáveres.
Você, Renatinha, sabe onde você trabalha? Você trabalha na esperança.
Isso.
Ela trabalha no Ministério
da Economia. Gerente de banco. Eu não trabalho com o Paulão.
Gerente de banco gata é a que
ela tem banco.
Não, gerente de banco. Não,
gerente acha que vai sair com a
donzela. Mas aí ela te vende uma capitalização e você acha que é legal, né?
Fique essas porcarias.
Fala a verdade. Ela nunca colocou na poupança.
Essa mulher vende Bitcoin pra nós
agora. A gente faz uma pirâmide com ela pro Egito, meu amigo.
Daquela que faliu.
Isso.
Ela vende Bitcoin daqui faliu lá de Curitiba.
E a gente assim, compra.
Se ela vir com essa conversinha, esse olho bonito,
isso. Essa coisa, essa fala, segurança.
Brasil
você passa
tá
muita
voando.
Obrigada, Zuckerman. O Zuckerman, ele dá uma aí, levantada aqui.
O homem fragilizado, esperando sair com essa donzela,
acaba ter falando de si na terceira pessoa.
Lógico. Tolas, né? Lógico. Vocês acham que o homem... Para o próximo bloco.
O homem caçador.
Não, que homem. Vocês acham, agora falando sério, vocês são lindas, bem-sucedidas.
Muito obrigada,
hein? Não tenho o que falar. Não. Mas vocês acham que o homem, num determinado momento, ele deu uma emboiolada, ele deu uma embichada.
É, só viu o cabelo do Marinho.
Começou com aquele... Começou com aquele
metrosexual. Depois foi pro Uber. Depois do Uber sexual.
Uber sexual?
Tem Uber sexual.
Metrosexual.
Tem o metro e tem o Uber, que é o mais.
Fazer sexo de
isso
carro.
Faz o quê? Uns 20 anos, né? Que pareceu metrosexual.
15, eu acho.
Por aí. E hoje em dia a gente vê um homem fragilizado. Eu gostaria de saber de vocês, mulheres e vocês que estão me ouvindo agora, porque vocês, mulheres, são a razão da nossa vida. Vocês que estão nos acompanhando. O homem está fragilizado, o homem está virando um bosta.
Vinheteiro,
pra ser bem honesto.
Vinheteiro é a personificação dessa sua frase.
A resposta é sim.
Bem honesto e ser sincero.
Mas é muito
se
bom.
Se nós estamos nos tornando uma merda na vida. Depois dos comerciais,
aguardem.
Nós vamos saber.
Muito bom papo, adorei.
Viu? É só ver o vinheteiro.
Você gosta, né, Zé?
Não, eu gostei. É papo filosófico. Ele chega em outro nível.
Tenho perguntas de nutrição.
Nós vai ali, volta. Nós só vai ali, volta já. Pânico.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje estamos aqui com a hashtag Mulheres da Pan. É um programa que está indo ao ar, depois eu falo onde para vocês.
Posso falar, hein?
O Felipe Moura Brasil está aqui, ele que criou, diretor de jornalismo da Rádio Jovem Pan, responsável por criar, escrever e dirigir o programa. Pode falar, Felipe.
É o seguinte, Mulheres da Pan já tem 2 episódios que foram ao ar no nosso canal de YouTube, Mulheres da Pan, youtube.com/mulheresdapan, aproveitem para se inscrever lá. E o 3º episódio vai ao ar hoje na estreia do Mulheres da Pan no rádio, em FM, AM e Rede News. Então o programa foi empacado na grade de programação da Jovem Pan, o que é uma alegria para todos nós. Toda terça-feira, portanto, a partir de hoje, das 20 horas, logo depois do nosso programa Os Pingos nos Is, das 20 horas às 21 horas. Os Pingos nos Is é de 18 às 20, agora Mulheres da Pan toda terça de 20 às 21 horas. E os episódios e pílulas, que são trechos de destaque, ficam disponíveis lá em youtube.com/mulheresdapan.
Muito bem. A gente tinha pergunta.
Qual que é o assunto que vocês mais gostam de falar? Tem algum?
Pô, puta pergunta genérica.
Não, não é. Não, é porque ontem eu assisti o programa de vocês. Vocês começam falando sobre gravidez, depois vocês falam sobre dieta, de viagem sozinho. São vários assuntos. Tem algum assunto que vocês gostam mais de falar?
Adoro relacionamento,
mas
acho que o Felipe tá tendo a manha de fazer umas coisas de...
Por exemplo, a gente já tem o roteiro do nosso programa de hoje. É muito abrangente, os temas são legais, mas dá pra viajar por um mundo que eu acho que eu pedi isso do meu tema preferido. Tô gostando de todos.
Vocês sabem? Eu também gosto. Mas eu acho legal exatamente isso, porque é a mente feminina, né? A gente começa falando de viagem, acaba na batata frita.
É.
Assim, tem de tudo ali. Acaba representando um pouquinho de cada mulher que tá ouvindo mesmo.
Preferido,
e também é bom que é interessante pra homem também, né, gente?
Total.
Ah, com certeza. Isso
é pra homem?
Claro, você não assistiu ainda, Emílio?
Homem é tão simples. É magrinha e peituda, filha.
É verdade.
Temos também.
Cara, magrinha e peituda já resolve também. Todos
os sofrimentos. Já resolve na hora.
Preconceito contra a bunda, né?
Você tava falando sobre a questão...
Olha, agora ele virou...
Que passada!
Tá saudinho!
É o Zé Galanzinho.
Pode falar, André. Pode falar, André.
A questão da masculinidade tóxica que tem sido cada vez mais...
Da fragilidade masculina.
Exatamente. Mas em função dessa categoria da masculinidade tóxica que tá cada vez mais enraigada aí no discurso político e que tá criando uma geração de homens... frágeis, cada vez menos, assim, qualquer expressão de virilidade ou de competência, um espírito competitivo está sendo abafado, castigado, tido como uma expressão opressiva que é oriunda de uma mentalidade de um patriarcado tirânico, entendeu?
Não entendi,
não.
É o Ciro.
Não, eu tô entendendo. Renata, eu tenho bastante opinião.
Eu tô olhando pra Renata aqui. Mas, enfim, você não acha que... Isso é fruto também de uma deformação ideológica que acaba refletindo diretamente no comportamento do homem como um todo?
Acho totalmente. Não que não
se, o homem fica com medo de ser firme, é isso?
Não necessariamente, assim, eu acho que existe uma... É importante se discutir sobre o homem poder ter uma sensibilidade também, ele também poder abrir para falar sobre seus sentimentos e tudo mais. Mas hoje a gente vive uma fase que as pessoas estão falando sobre masculinidade tóxica, só que tentando inviabilizar ou acabar com o macho alfa, que é uma coisa meio da natureza até.
Os caras,
né?
Não paquera mais,
e eu acho que
meu.
Fica aquela coisa assim, eu nunca busquei, sabe, uma pessoa fragilizada, etc. Eu gosto de macho alfa,
claro.
Entendeu? O negócio
claro.
É
não
macho
paquera,
mesmo.
Os caras têm medo de paquerar.
Não tem, não, mas se ele... Ele falar, por exemplo, teve uma discussão outro dia com umas amigas falando que um cara tinha um casal, tinha relacionamento com outro casal, eram muito amigos e tudo. Não, muito amigos e tudo mais, os filhos também muito amigos. E aí o cara deu em cima da mulher do outro cara no meio da casa e tal, e a mulher não contou pro marido, porque o marido falou assim pra ela assim: não, como isso aconteceu com você, você resolve. Rodrigo, meu marido, né, falou assim: meu filho, mas se isso acontece na minha casa, o cara vem na minha casa, dá em cima da minha mulher, brinca com os meus filhos, dá em cima da minha mulher, na minha casa, você acha? Não tem, não vive, né?
É um artilheiro.
Ele não vive, depois já deu dia.
Chama Romário, homem Romário.
E aí rola uma coisa do tipo assim: nossa, mas que machismo.
Exatamente.
Você se pôr na frente como se ela não pudesse resolver. Primeiro que com certeza eu teria resolvido, primeiro. Mas mesmo que eu não tivesse, eu quero que o homem... tenha essa coisa de me proteger, assim, porque afinal de contas eu tô na minha casa, vem um cara agressivamente em cima de mim, mesmo que eu consiga me defender, é claro que eu quero que meu marido se coloque. Até porque, se a mulher tivesse feito isso com ele, eu também me posicionaria. Então eu acho que falta um pouco disso, de saber esse equilíbrio, de que a masculinidade e você demonstrar essa virilidade, etc., é uma coisa ruim. Não necessariamente.
Do outro lado...
Você não acha que...
Pois não.
Não,
conclui. Bem prolixo,
conclui,
né?
Conclui.
Pois não.
Quase nada.
Não, falou bastante, falou bonito. Eu queria falar o seguinte, do outro lado, uma mulher... Se você é uma mulher CEO, você é uma mulher que coloca uma planilha na vida das pessoas, e o homem fica um pouco intimidado também. Você não acha que tem um preconceito também masculino da mulher que manda? Imagina
tem,
que você
mas
manda.
Aí que tá, exato, é seleção natural. Então, assim, quando eu era solteira, as minhas amigas falaram assim: você nunca vai arrumar um cara com as mesmas coisas que você gostaria. Porque eu gosto de cara que treina, eu gosto de cara que gosta de psytrance.
Né, você gosta de um personal que vai na rave,
tipo assim,
um cara assim.
Basicamente.
Tá, esse aqui é o problema.
Só que assim, ele nunca vai ser inteligente o suficiente pra conversar com você os assuntos que você gostaria.
Projeção.
Então, se eu tivesse ouvido esse conselho lá atrás, eu teria ficado, talvez, com pessoas que não tivessem tudo aquilo que eu gostaria, porque eu achava que eu era demais, talvez, pra essa pessoa. E não é assim. E aí eu consegui achar uma pessoa que tem tudo a ver comigo, que a gente se dá bem com isso e tudo mais, e não se incomoda com esse sucesso, com ganhar dinheiro, com tudo isso. Então, isso é ser o macho alfa, não é necessariamente ser só o cara que só provém. Porque ele provém em várias outras coisas,
boa,
não necessariamente só dinheiro.
Sim.
Né? Então, eu acho que falta um pouco isso. O macho alfa tá faltando.
Esse que é o problema. Nós, eu, Daniel Zuckerman, nós temos um rabino.
Sim.
E depois nós vamos contar a história da xícara de chá.
Ah, não. Essa história não revela nem a pau.
Revela algumas, sim. Algumas coisas da vida, elas estão além da nossa compreensão. E só quem tem um rabino... Você pode sentar com o seu rabino e ele contar a
história.
Você
pega na barba do rabino. Você
pega na barba dele, senta no colo do rabino e fala, rabino, é isso.
Me fale.
O grande problema, que na minha humilde opinião, é exatamente isso. É a estratégia. É essa loucura pela perfeição. Essa loucura que elas estão obcecadas, uhum, as pessoas, pra tudo ser top do top. Sabe, top
isso, zero. Number
top
one. Zero.
Então,
capa da Forbes.
Você vai fazer um relacionamento, é isso que você colocou, minha CEO.
Que é o dançarino de Psytrance.
Minha CEO preferida.
Ela, a CEO preferida,
ela faz coloca a lista.
Vou fazer a lista.
Isso. Do...
Aí sabe o que acontece? O amor acabou.
Culpa da Disney.
É. Isso, acabou, amor. Isso, só o rabino.
Só o rabino fala.
E
perfeito.
A xícara.
Não, mas não tem relacionamento perfeito. Não existe relacionamento perfeito. Você constrói todos os dias.
A vida é uma xícara de chá. Só isso.
Você exclui.
Quero saber por quê.
Você exclui a coisa mais linda do mundo, que é o amor.
Não, sim, mas vamos parar de ser hipócrita também.
O amor.
Exato.
De hipócrita.
Vamos parar de ser
chamou
hipócrita.
Hipócrita.
Olha só.
Não, não. Hipócrita,
tu
não
ama alguém que tu não conhece ainda?
É o
tá
amor.
Tá passando na rua, não, tu olha
o amor e fala, se lapida
aqui. Não, sim, fala, sim, meu irmão, que cabelo bonito, que braço forte.
Isso existe.
Isso é óbvio, todo mundo tem a seleção natural.
É a seleção natural. Depois não, você não. Vai. Você
eu
vai,
quero. Exatamente. O meu foi lá. Eu falei, eu quero 1,84 de altura. Eu quero.
E ele tinha
gente, mas não tem a ver,
não quer dizer que você se adapta. Não quer dizer que os você se adapta a isso.
Não, os não. Relacionamentos hoje em dia são assim, bolsa de valores.
Isso.
Alto.
Eu discordo.
1,80
metro.
Não, Emílio, olha só. É, pra mim é o seguinte.
Contaremos para a audiência desse programa algo que não podemos ter muito goi ouvindo.
Sim, goi.
O que é goi?
O Emílio tá muito de goi.
Evidentemente, isso aqui seria
isso é uma coisa íntima.
Pra gente fazer no mosaico na TV.
Sim, no Shalom Brasil.
No Shalom Brasil.
A vida é uma xícara de chá. Só.
E aí vocês vão entender no final do programa porque não é assim. Porque não é assim que a gente pode passar ensinamento. É o que eu falava com o meu querido Felipe Moura Brasil.
Sim, tocando violão.
Tocando violão no karaokê. Estávamos sentados.
Que maravilhoso.
Eu e Felipe Moura Brasil. No karaokê, ele com pandeirinho. Sim. Aí a gente tava falando o seguinte, a gente tá complicando o mundo. Aí tava falando de lei. Aí, puta, agora tá o negócio das leis. Puta, vem aqui a lei. Aí tem a reforma da Previdência. Aí tem não sei o que. Eu falei, cara, a gente tem que pegar a regra judaica. Os caras fizeram 10 mandamentos. Com 10 mandamentos, você resolveu tudo.
Eles economizaram até nos mandamentos.
Lógico. Né? Agora vem, aí o cara tem lá o coso, tem o não sei o quê, aí vem o cara explicar aqui a
muita
tributária.
Muita informação.
Porra, tem que simplificar pra tudo.
Eu acho.
Não é?
Eu acho.
Porra, que com 10 mandamentos a gente vive há 5 mil anos?
Guardar domingos e festas.
Por que que a gente tem que ficar inventando tanta lei, cara?
Vamos fazer os 10 mandamentos das mulheres da PAN.
Tem que ter os 10 mandamentos e pô, tá aqui, ó, os 10 mandamentos, tá aqui, ó. Pá,
segue.
Tudo claro e não sei o que. Aí veio o Kim brigar, que agora tá a briga, porque o outro, aí veio o cara da esquerda, ah, aquele japonês tá querendo censura.
Cara, mas que puta salada, a gente tava falando, tá pior que o programa de mulheres aqui, a gente começou falando de relacionamento, falamos de reforma da Previdência,
que puta,
não entendi nada.
A gente chega lá, a gente vai chegar no ponto.
Eu tô dizendo o seguinte,
é masculinidade tóxica.
Eu tô dizendo o seguinte, pra gente querer esse conforto e esse sossego da vida, não adianta complicar mais.
Mas quem disse que compliquei, a gente complicou? Pelo contrário, eu tô sendo mais simples. Não, eu não fiz nenhuma lista prévia.
É, sim. Lista pras amigas.
Mas na realidade, lista prévia todo não mundo, tem problema. Todo mundo tem preferências físicas, óbvio, intelectuais, etc e tal. A questão é, hoje em dia as pessoas deixam de lado a própria preferência, isso aquilo aí que elas gostariam num relacionamento, porque elas acham que se não for com uma pessoa que não cumpre aquilo que ela gostaria, ela vai ficar sozinha pra sempre. Foda-se! Se eu ficar sozinha pra sempre.
Foda-se, não, não é tem verdade. Problema. Eu esse prefiro ficar com uma pessoa que tem a ver comigo e que não é tudo. A gente tem coisas diferentes, a gente tem coisas que a gente tem que construir e tem que tentar. Por exemplo, eu sou super organizada.
E o amor.
Mas, óbvio, o amor é a primeira coisa. Só que você vai gostar de uma pessoa, você vai ter amor por uma pessoa que é totalmente, totalmente diferente daquilo que você gostaria. Acho difícil.
Não existe perfeição. Ela vai fazer a lista dela, vai encontrar tudo que ela queria.
O amor você entrega. O amor você entrega.
Você tá com uma caneta na mão, querida. Não dá nem pra conversar.
Não é perfeição.
Você já está com uma caneta.
Renatinho, Barretinho, o amor você entrega. Você entrega a sua alma a troco de migalhas.
Você se ajoelha.
Mentira.
Você recebe migalhas.
Isso aí é mentira.
Você recebe migalhas e você fala...
Obrigado.
Não,
é verdade.
Ela, ó.
Puta cara romântica.
Isso é paixão.
Isso é paixão.
Eu acho que ele tá querendo fazer uma média hoje em casa.
Você não pensa.
Eu acho que é uma média.
E as coisas que ela fala que constrói. É coisas que ela impõe pro cara, porque ela faz o cara mudar. Fala assim, não é tudo que a gente é igual.
Você não sabe disso.
Não é tudo que a gente é igual. Isso da gente vai construindo. Ela impõe pro cara.
Se ele fosse organizado, é difícil, viu?
Renata, o amor não tem valuation.
Não,
só isso que
eu tenho.
Você não sabe quanto vale.
Tem valuation, sim.
Amelio, posso falar?
Tudo tem valuation. Tudo tem utilidade marginal decrescente, tudo.
Posso falar sobre comida agora, um pouquinho com a nossa nutricionista? É, nossa nutricionista aí.
Mas é consulta, porra.
É que eu fui. É que o nosso diretor pediu pra entrar nesse tocante aí, entendeu? Aí eu tenho que seguir as ordens do diretor. Agora é sério, o negócio que eu faço aí, eu tô fazendo uma tal de uma dieta intermitente. Jejum intermitente.
Certo.
Só que, tá adiantando, só que, meu, é, dá umas tonturas aí. Você aconselha a turma a fazer esse jejum intermitente, fica muito tempo sem comer, depois come um pouquinho.
Dentro de nutrição, a gente tem várias técnicas que podem ser usadas. Então, eu sempre falo para as pessoas que é como se a gente falasse de um martelo, de uma chave de fenda, de uma... Então, de repente, se eu preciso botar um prego numa madeira, então o martelo vai ser sensacional.
Certo.
Mas se eu não tenho essa necessidade, ele é só um entojo ali que eu não precisava ter. Então, todas as estratégias nutricionais são ferramentas. Pode ser muito válida no momento, pode não ser mais válida naquele outro momento, e isso também varia de pessoa para pessoa. No caso do jejum intermitente, por exemplo, que é uma técnica milenar, então vem muito antes da gente começar a falar em ciência e nutrição. Então, quem estudou a história das religiões, ou mesmo quem é cristão, sabe que o jejum é usado em todas as religiões como uma forma de purificar o espírito, pensando em abstrair a parte material.
Certo.
Então, na ciência é a mesma coisa, é uma coisa que a gente já tem estudado há muito tempo e que a documentação, a base de evidência para isso, é uma base muito boa. Agora, o grande negócio é, apesar de que em nenhum desses estudos científicos você vai ter pessoas que se adaptaram para poder jejuar, hoje a gente conhece algumas técnicas, alguns tipos de dieta que vão facilitar esse tipo de estratégia. Então, por exemplo, quando uma pessoa já é mais adaptada a uma dieta com menos carboidratos e com uma quantidade um pouco maior de proteínas e gorduras, ela já está mais adaptada a não ter que comer o tempo todo. E aí, para essa pessoa, o jejum intermitente, seja ele curto, de 14, 16 horas, ou seja, um jejum mais longo, vai ser um pouco mais confortável. De qualquer forma, você pode usar por um período, tirar depois, conforme você vai se sentindo bem ou não com isso, mas não pode sofrer.
Ah, então vou cortar isso aí.
Que vem da dieta cetogênica, se é que você me permite. Cetogênico e aí usa o TCM, que é o triglicérido de cadeia média, a gordura boa. Não, é só um pouquinho de referência. Obrigado.
Olha só,
também essa outra é tontura também. Nisso.
Como é que é, Zuzu?
Não, é um pouco assim. O que acontece? A gordura ativa o cérebro e o carboidrato refinado faz mal. O que você faz comendo pizza, né?
Era só um minutinho.
O arroz. Então tem algumas outras opções. Hoje nem dieta, a gente chama de estratégia, né, doutora? É mais ou menos essa.
Doutora.
Nem doutora, é Lara.
Lara, mas é isso. Então é uma outra opção. Agora não dá pra ficar fazendo um jejum intermitente, você vai passar mal.
A pergunta é essa, por que você foi fazer esse jejum?
Porque tá magro.
Mas o caso dele é operação, ele precisa tirar um búfalo.
Eu tô sendo quilos mortais.
Eu tô parecendo uma betoneira,
sendo um vírus.
Mas eu tenho outra coisa.
Ele não tem opção,
tem um bebê dentro.
Olha só,
eu nem tô indo embora da Jovem Pan por causa disso.
Isso que eu vou te falar é muito importante. Pensa assim, ó, ao longo do período, eu não sei até onde você quer chegar, qual que é teu objetivo exatamente.
Não morrer.
400 quilos.
Ele não quer morrer.
Só não quero morrer.
Ele não quer
iludir.
Então, até chegar nesse objetivo, a gente vai lançar a mão de várias coisas diferentes. Porque o negócio é, teu corpo vai parando de dar resultado naquele mês, naquela mesma velocidade. Então é interessante ter cartas na manga. Se você já de cara entrar com tudo que existe de mais restritivo, quando esse resultado começar a ficar lento, nós vamos fazer o quê? Então o ideal é, se você parte de uma, se você parte de uma premissa em que come muito mal em base regular, porra, de repente só melhorar aqui a qualidade do que come, ainda mantendo essas várias refeições no dia, já vai dar um resultado
difícil,
grande.
Difícil, hein?
Tem que ir aos poucos pra poder usar tudo.
Educação. O que você acha de Herbalife? Você puta, é contra, por favor.
Nossa, gente, começou.
Não, é porque eu emagreci muito, mas é que eu acho que ela...
Herbalife, meu. Vai tomar banho, porra.
Tava falando do amor.
Eu vivo de shake.
O amor é uma dieta. A gente sabe que shake que você vive. Não é? Você tem que ter uma disciplina. Não dá pra comer todo dia a mesma coisa. E aí por aí vai.
E emagrece mesmo.
Posso dar um depoimento pessoal cá com os meus botões?
Magrão.
Você sabe o negócio que eu tava pensando? Essas coisas, elas são complicadas na vida da gente.
Que coisa?
É coisa do filosófico.
Não é. Porque isso aí, eu tava pensando outro dia.
Qual tema?
Por exemplo, você vai fazer atividade física. Uhum. Atividade física é um negócio que vai meio contra a gente mesmo. Porque a gente não foi feito pra fazer.
Feito pra economizar energia, né?
A gente saía pra caçar porque tinha que comer, né? Nosso barato é comer. Aí eu tava fazendo atividade física, eu falei, puta... Isso é um negócio louco, porque é um negócio que você só faz, é que nem você vai fazer, vou fazer uma dieta alimentar. Não tem um filho da mãe te aplaudindo.
Não tem.
Não tem ninguém te...
O meio não colabora.
É uma coisa que você tem que fechar com você mesmo.
É, não tem ninguém.
Só você com você que vai fazer aquilo.
Mas isso em qual área da vida não é?
Não é uma beleza? Não é maravilhoso? Porque, assim,
vou juntar dinheiro que eu quero fazer tal coisa. Dá pra aumentar com todo mundo?
Não, aqui o que a gente faz tem prêmio.
Maravilhoso.
Se você der mais audiência, você ganha mais dinheiro.
A gente também? Tá incluso? Já tá no nosso...
Abriu o pacote.
Lógico. Comidas saborosas nos premiam imediatamente após a refeição. Por isso é difícil.
É mais ou menos assim, todos os seres humanos lutam, na verdade, vivem de acordo com duas coisas. É a fuga da dor e a busca do prazer. Boa. Então tudo que a gente faz é busca do prazer e fuga da dor. E aí, quando você pensa assim, bom, comer é o quê? Bom, comer é busca do prazer.
Sim.
Aí você diz, olha, o exercício também é prazeroso depois que começa.
Não. Lógico que é. Quando você corre, você só tá mais
Ele bate na fuga da dor. Por isso a gente não faz.
É isso aí.
Não, tô
falando isso aí. Mas eu sofro ali durante uma hora e depois eu fico
agora,
de
grande negócio é que
sou. É fake news.
Eu sou a favor total.
Mas a vida toda não é uma balança de preguiça daquilo que você quer.
Isso também. Então a pessoa diz: olha, eu tô com vontade de comer chocolate. O que eu faço? Tipo,
chocolate.
Passa vontade, caramba. A gente tem vontade de um monte de coisa que não pode fazer. A questão é qual é o objetivo que você tá. Tô num objetivo de emagrecer, mas eu tô com tanta vontade.
Porra, caixa de bis.
Nossa, aquele Kit Kat. Ben & Jerry, porra.
Você vai falar que comer uma caixa de bis é mais prazeroso você acordar às 6 horas da manhã.
Não é. A caixa de bis é mais prazerosa.
Acho que é.
Sem dúvida, mas a vida é feita de sacrifício.
O exercício bate no fuga da dor.
Não.
Sacrifício e resultado.
Tudo vai ter esses dois ali.
Tudo é planilhado.
Gente, por favor, olha só. Eu faço um exercício, eu saio dali me achando a Sheila Carvalho. Como não sentir prazer nisso? Aquelas pernas, tudo bem que eu passo no espelho, não tá. Mas eu saio dali me achando, cara. E aquilo ele faz o bem
da
vida.
E aquilo é prazeroso pra você. Mas isso tem tudo a ver com... Tá vendo como tudo é valor?
Agora imagina, eu tô andando no Rio de Janeiro.
É utilidade marginal isso.
Marginal, exatamente.
Utilidade marginal.
Tô andando no Rio de Janeiro, o cara passa, pega a minha bolsa. O que é que eu vou fazer? Sair correndo?
Que susto.
Se eu não faço exercício, eu saio rolando. Não tem como correr atrás do cara. Eu tenho
que
também. Não, é que a utilidade marginal é assim. A utilidade que o exercício tem pra você é diferente do que tem pra outra pessoa. Porque a outra pessoa pode entender que a utilidade de comer uma caixa de bis é muito maior do que ela tá bem consigo mesma no corpo. Então ela fala assim, bom, eu vou comer uma caixa de bis todo dia aqui, não tô nem aí. Porque a utilidade da caixa de bis pra ela é muito maior que a utilidade de estar bem.
Não tá
Mas o que eu acho com muito isso, interessante tá dessa conversa é que tudo, na realidade, leva pra sua interpretação pessoal das coisas da vida.
O que tem mais valor pra
que
você?
Mais valor comer pra a caixa você? De bis, ou pôr o biquíni de lacinho, ou fazer ginástica, é o bis.
Mas a cidade...
Mais, nós homens...
É bom que dá pra largar.
Ah, é o problema que o povo quer fazer as coisas pra ser assim.
Os homens o quê?
Ô, Emílio, o próximo programa que eu vou fazer aqui na Jovem Pan é a Ângela dando aula de skate, surf, futebol e dança pro Morgado.
Passando
bem.
Nutella então, na teta. Morgado, Morgado,
como não vou? Balé do Faustão.
Acho que vou.
Vai?
Vai, não vai?
Põe a sunga.
Uma aula de dança, então.
Vou.
Uma aula de dança no final de todos os dias.
Vamos. Zumba?
Zumba fitness. Morgado no Zumba, eu quero ver.
Bachata?
Vai dançar Zuki.
Zuki, bachata. Rogério Morgado, bicho.
Brincadeira aí.
É, meu.
Combinado.
O Morgadão é quilos mortais.
Quilos mortais.
Eu e o doutor Nau.
Olá, doutor Nau.
Doutor Nau Zaragoza.
Tem que emagrecer 30 quilos.
Você tem que emagrecer 30. Parece
um. Parece um doutor Nau lá.
Você vai emagrecer 30 quilos.
Vinheteiro, levanta um tema pro próximo bloco.
É, não. Eu queria saber das mulheres que ganham mais do que seus maridos e largam seus maridos e viram véia tarada. Como resolver isso?
Sugar Mami.
Sugar Mami.
Sugar Mami?
A gente falou sobre isso, né?
Tarada.
A gente falou sobre isso no último programa. Tem dinheiro na conta, podem dar o nome que for.
Sugar Cougar.
Sugar Cougar. É com dinheiro, ainda não é com elogio.
Gente, dinheiro é tão bom. Por que você vai querer ficar falando que é ruim dinheiro?
Que amor?
Mas o amor também é bom. Uma coisa não inclui a outra.
Pagar um belo garçom.
Quando a mulher ganha melhor que o marido, o amor da mulher pelo marido não acaba.
Claro que não. Claro que não.
Vocês humilham a gente. Joga a gente no lixo.
Claro que não.
Falando esse cara que veio me buscar de Uno.
Vocês são muito inseguros. Vocês estão precisando dar um upgrade aí, pessoal.
Pensa só.
Imagina que você casa e tem filho. Aí todo ano, isso que aconteceu sempre com a vida do meu pai, né? Todo ano tem que pensar assim, puta que pariu, tem que fazer férias pra quatro, não sei quantos filhos e não sei o que lá. E aí você tem que lembrar das férias e não sei o que. Não é muito melhor se você virar pra sua esposa e falar assim, olha, vamos tirar umas férias. Ela fala assim, claro, vamos tirar umas férias, não tá preocupada se tem dinheiro, se não tem, porque a sua mulher tem dinheiro também. Ou mais que você, e você não precisa se preocupar com isso. Não é muito
eu
bom.
Acho que vem o que o Emílio
não
falou
é
da história
não é maravilhoso?
Do amor.
Isso chama divisão.
Deixa eu fazer a pergunta pro Vinheteiro. Vinheteiro, quantas ricaças já te abandonaram, Vinheteiro?
Quantas ricaças já te abandonaram? Ele é sustentado pela uma senhora.
Dona
Ruth.
Dona Ruth Ronson.
O Vinheteiro é muito rico.
Sim.
O Vinheteiro... Ele tem pepitas de ouro.
Podia ter trazido
você
um presente.
Você viu quanto é ouro? 190. Falei
190 pau o grama. Mas ouro de joia... Ia subir. É. Ouro de joia não vale nada.
Calma. Não, eu tenho iShares. iShares.
Calma. O vinheteiro tem muito dinheiro. Só que o vinheteiro, ele tem esse mesmo pensamento de vocês. Ele é um cara estrategista. Ele não se joga em relacionamento.
Ele investe mil folhas primeiro.
Ele faz esse cálculo. Ah, 1,40 m. Ah, champola dourada, champola.
Pô, mas eu tô casada há quase 4 anos.
Vale um mil folhas ou não vale?
Calma. Calma que todo amor termina em tragédia.
Todo amor nada, termina Emílio. Em tragédia.
Calma, é uma
questão. O tempo dirá.
É só uma questão de
tsunami.
Eu sei. Com o quê? Não, pelo
Daniel
amor de
tá
Deus.
Daniel tá namorando,
pelo amor de Deus.
Você tá pelo namorando?
Amor... Não, que é isso.
No final
não.
Desse programa...
Eu vou contar na TV.
Ah, eu vou contar.
Você jamais vai abrir meu coração. Fora, eu já me expus... Olha, eu te imploro. Você quer que ajoelhe?
Calma.
Você me deixa, eu tô quietinho.
Queridos ouvintes...
Poucos stories e nenhum feed. É uma outra
fase. Peraí que vocês estão emocionados.
Você viu, né? Pô, você me acompanha demais, cara.
O Emílio,
eu tô. Sabe por quê? Esse filho da mãe, ele só me segue no Instagram.
Calma.
Se você falar de banana pancakes, eu vou embora.
Deixa eu falar sério. No final desse programa, teremos a bela frase, o ensinamento judaico do nosso querido rabino. Daniel Zuma vai contar a história da xícara de chá.
Pra você ver
que tudo está na escritura sagrada.
Na Torá.
Tudo está na escritura. Qualquer coisa que você queira saber, está lá na escritura. Esse papo aí, vocês estão muito escolhedona.
E Daniel está apaixonado, para quem não sabe.
É, qual o problema? Não tem problema. Vai me meter? Você está com o Vanderlei Nogueira lá?
Com as meninas da Pan. Hoje, às 8 da noite, tem um programa dessas meninas.
Maravilhosas.
Você vê, vocês são tão demais, os imitadores nem,
nem fazem imitação. É a voz real do Escovão, cara.
O Escova.
O Escova.
O Escova.
O Escova,
tá impossível.
O Escova já meteu a voz.
O Escova é o primeiro que vai perder a namorada.
O Escova tá já inflou aqui o peitoral, parece um pombo. De pomba,
Marinho.
Marinho, a gente é malaco, meu. Você entrou agora no vagão. Tá, a gente conhece, bicho.
Vem todo meninão.
Ele falou, pô. Charmoso. Voz charmosa. Ele não tem voz.
Pato novo, não nada fundo. Como é que é?
Não, é o nosso Cristiano Ronaldo.
Ele fez escovinha nova.
Humorista bodybuilding. Chupa Marcos Mion aqui,
chupa,
ó.
Chupa mundo.
Não sei de onde vocês estão tirando isso.
É.
Vocês estão tirando que o
Cristiano... Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. E hoje às 8 da noite tem Mulheres da Pan com essas mulheres aqui que estão no programa Pânico. A gente volta já já. Se tiver alguma pergunta, pode mandar arroba. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, pra você, na rede Jovem Pan, 8 da noite tem Mulheres da Pan. Às 20 horas. Depois do Pingos tem Mulheres da Pan, um programa comandado aqui pela Lígia Mendes, pela Lara Nesteruk, pela Renata Barreto e pela carioca Ângela Souza.
Além da Ana Paula do vôlei.
Ana Paula, que participa diretamente da Califórnia.
E a Virgínia Falanque.
Isso, isso. E a direção aqui do nosso querido Felipe Moura Brasil. Quem tem perguntas?
Eu tenho.
Quem?
Quem?
O galã.
Pois
galã. Não, pois não. Na voz natural, hein?
É.
Vai acabar próprio, o namoro.
Orgânico.
É. André Marinho, André
vai
Marinho.
Não dá problema, viu, meu?
Vamos desmistificar aqui, Renata. Você que é uma boníssima liberal de alta plumagem, você que, enfim, vai saber desmistificar essa questão da desigualdade de gênero, que, enfim, é perpetuada aí pra sempre aí no debate político, a questão de homens e mulheres, a disparidade de remuneração, quais são os fatores que de fato explicam isso, quais são os tabus, enfim, como é que também tem muita agenda ideológica aí que acaba instrumentalizando essa questão, como é que você de fato vê
então, isso? Até eu já escrevi um artigo sobre isso, né, quando houve uma polêmica ano passado, quando o presidente ainda era candidato e ele foi no Jornal Nacional falar com a Renata Vasconcelos e rolou uma polêmica, né, na época, e falaram, nossa, que bom que ela lacrou em cima dele, porque ela não ganha menos e não sei o que, não sei o que lá. E os dados que ela tinha falado eram sobre os dados do IBGE, que era de 2017, se não me engano, mostrando que, que as mulheres ganham 77,5% do salário dos homens, em média. Mas o problema quando você fala de números, de estatísticas, é que você pode manipular ela da maneira que você quiser. Então, quando você fala que a estatística média é de 70%, que as mulheres recebem 77,5% do que recebem os homens, você não considera diferenças de cargos nem de profissões.
Perfeito.
Então, isso acontece muito. Quando você tira essas diferenças e você vai comparar um homem na mesma empresa com uma mulher com o mesmo cargo, etc., essa diferença praticamente inexiste. Existem vários estudos, inclusive de Harvard, lá fora de algumas empresas, que comparam 700 mil empresas e mostram que, às vezes, existe uma diferença, mas ela não chega a 1%. Por que que existe um pouco dessa diferença de escolha de carreiras? Porque a mulher é diferente do homem. E assim, eu posso me colocar num patamar de exceção, porque eu fui para uma carreira majoritariamente masculina. E não necessariamente uma carreira que é majoritariamente feminina vai pagar menos, não é isso. Mas tem carreiras que pagam menos, porque o mercado paga menos, tudo é explicado dessa forma, né, nessa lógica do mercado. E você tem que ver exatamente onde você se encaixa. Tem outra coisa, tem muitas mulheres que acabam, por iniciativa própria, parando de trabalhar mais cedo porque vão cuidar dos filhos, etc. Isso não é um problema, é uma decisão dela individual, ela pode até de repente ter se planejado para isso.
Mas é um problema,
isso.
Sim.
Não, ela pode não fazer isso.
O mundo vai acabar por isso.
Por causa do quê?
Porque as mulheres...
A gente prefere ganhar dinheiro do que ter filho.
Porque é complicado isso aí. Porque as mulheres que chegaram no seu patamar... Por exemplo, você não tem filho, correto?
Não.
Você não tem filho. A mulher, para ter um filho com cara... Ou o cara é parelho com ela... Ou o cara tá acima dela. Por quê?
Não,
calma,
acho, não.
Calma, calma.
Necessariamente,
calma,
não acho.
Calma.
Mas da Marina. Exatamente, com,
eu vou explicar
com grana.
Não,
eu, na escola vinheteira, hein?
Não, eu acho que é o seguinte. Eu acho que a mulher tem que se impor muito mais, principalmente em lugares machistas. Por exemplo, numa redação de jornal que era só homem, a mulher entrou. Hoje em dia ela tá conquistando o espaço dela. Hoje em dia, como não tem mais trabalho físico, se você pegar no começo do século, 90% do trampo era mina de carvão, era siderúrgica, era essas bagaças. Hoje em dia é mais intelectual. Ela é parelha com o cara. Se não for, melhor. Você pega uma redação, pega as minas que trabalham aqui, elas dão banho. A gente percebe isso.
Claro.
Agora, tem um detalhe muito foda nessa história, que é a pressão social. O que acontece com a mulher? Quando ela vai fala, puta, eu vou ter um filho, ela tem a prole. Isso já tá na mulher. Ela fala, vou ter uma prole. Eu vou cuidar da minha prole. É uma responsabilidade dela, ela já sabe disso. Então ela vai pegar um cara ou parelho a ela, ou...
Mas parelho a quê?
Parelho de grana. Pra sustentar. Ela vai ter que cuidar do filho. Pô, ter filho é uma puta responsa.
Uma puta responsa.
Você não sabe o que é ter aqueles infernos na sua vida. Ela já sabe isso. Ela já sabe esse negócio. Então ela vai pegar um cara parelho a ela ou acima. Quer dizer, vai excluir...
Eu acho que não necessariamente.
Calma.
Eu não acho.
Ela vai excluir um monte de caras em relação a isso. Certo?
Não.
O que que acontece com o cara? Pro cara, pro homem, não tem problema nenhum pegar uma mulher... É, que ele não vai ter essa pressão social. Ele pode cuidar da mulher, porque cabe ao homem cuidar.
Mas
da
por que
mulher
que a gente
e
tem
da
que ligar para a pressão social?
Porque é assim que é o mundo. O mundo não é como a gente quer, como ele é.
Na realidade, vamos falar alguma coisa que eu tenho que fazer. Eu não necessariamente vou fazer
presta
daquele
atenção,
jeito.
Presta atenção, senhor. Eu vou comprar suas ações. Pro homem, presta atenção. Pro homem, pra um afegão médio, não tem problema nenhum ter a mulher e ter os filhos. Já tá na nossa responsa. Pra mulher, não é bem assim. Por isso que as mulheres ou não têm filho ou têm menos filhos. E o mundo está acabando. Nascem poucos
bebês. A gente já tem 7 bilhões de pessoas.
Só
é muita
velhos.
Gente
temos
já.
Muitos velhos no mundo. Muitos velhinhos que vão morrer.
É muita gente no
mundo. Não, ela tem razão. Entenderam a minha teoria? Cultural, é um processo cultural. Infelizmente, a mulher...
Mas eu não acho que isso é um problema,
Porque a maternidade pra mulher é uma coisa muito...
Sagrada.
É um negócio muito forte.
Mas então, mas isso que eu tô... A gente até discutiu isso outro dia. Tem mulheres que têm isso muito forte, tem mulheres que não têm, e nenhuma das duas tá errada. Não é porque
não tô dizendo
uma...
que é certo ou errado. Eu não tô querendo julgar. Então. Eu não tô julgando. Eu só tô dizendo que é um fator importante
e
na vida.
E quando acontece?
Não, não tô dizendo que acontece, eu tô dizendo que é uma coisa pra você pensar. Uma coisa só pra gente pensar.
Minha história é minha vida.
Entendeu? É só pra pensar.
Não, mas olha só, isso foi tema do programa do último. Tudo que vocês falaram foi verem como tá abrangente o programa
do século XXI das escolhas da mulher. Que desde essa parte tecnológica, que a gente é digital e nisso acelerou para a saúde também muita coisa que a gente pode, congelar óvulo e tal, apesar disso ainda ser uma coisa muito cara, então não é para todo mundo, mas da dificuldade da mulher em escolher a hora de ter o filho. E aí, olha que doido, todas nós mulheres conversando, certeza que isso não era só dentro do estúdio, ainda vira no coletivo feminino. Mas não é por problema de grana do cara a dificuldade, a demora nossa para engravidar hoje em dia dessa nova. Duas novas gerações, eu acho. Tem mais a ver, porque não é, pô, sou casada com você. Aí vamos ter um filho. Sentou nós dois e falamos, e aí, hein? Nosso trabalho, tá, os dois são bicho. Quem de nós vai parar pra ter o filho sempre é o da mulher. E como a gente entrou pra esse do mercado de trabalho, não é que você só vai ter um filho, vai construir o seu lar. Muitas das vezes, inclusive pra nós aqui que somos fera no trabalho, você tem que abrir mão de alguma coisa sua do trabalho pra ter o filho. E aí vem a pressão do mundo, porque essas coisas do trabalho você consegue em determinada idade, determinada fase, o cavalo então, não passa riado toda vez, é? Isso. Então, mais do que tipo, será que o cara vai aguentar bancar? Pô, eu consigo bancar, então vou largar isso aqui pra ficar na mão de um cara.
Por isso que o Emílio falou. Por isso que eu sou feminista. Porque eu acho que a mulher...
Isso vai com o peludo.
É por isso que eu sou muito feminista.
Tem nada a ver com o feminismo. O feminismo, pelo contrário.
Claro
que o feminismo, no movimento coletivista do feminismo, julga mulheres que deixam...
Não.
De trabalhar para cuidar dos filhos.
Eu tô dizendo
é justamente o contrário.
Eu tô dizendo o seguinte: as mulheres que chegaram, querida, ao posto de uma CEO, elas se desdobraram muito mais do que um homem.
Total, sem dúvida.
Elas tiveram que impor muito mais, elas tiveram que provar muito mais do que um homem.
Nos Estados Unidos,
Eu não estou julgando nada.
É maravilhoso, mas é custoso para a mulher.
Custoso para quê? Mas depende. Qual é o custo que você acha que eu tenho? Ah, mas você não teve filho.
Um monte de homem falando que você é uma anta lá no meio do
curso. Isso é um problema. Mas assim, olha só. Pra mim sempre teve o foco principal no meu trabalho é assim, eu vou lá e vou fazer um bom trabalho, correto? Quem gostar desse trabalho, conseguir entender esse trabalho, me ajudar a construir, etc, vai ser ótimo. As pessoas que não entenderem isso, elas vão me dar mais força pra eu continuar fazendo um bom trabalho e provar pra essas pessoas que elas estão erradas. Tá certo. Isso não é um problema e também não é um custo de falar assim, não, porque você teve que sofrer muito mais, ah, tudo bem, você passou por machismo, passou por pessoas que duvidaram de você, ou assédio, ou coisa do tipo, mas assim, isso só me fez mais forte. só me fez mais forte. Eu não cheguei aqui à toa.
Resiliência,
não foi assim.
Então, mas é mais difícil.
Não, eu não, é. Então, é difícil, ué. Mas
daí que é mais difícil?
É, e qual ué. É o custo? Qual é o custo de não ter filho cedo?
Daí não, é a vida, porra. Sim, a vida mas... Você acha que a vida é La La Land, porra?
Mas é exatamente isso.
A vida
isso.
não é La La Land.
A vida de ninguém é fácil.
Não, mas vamos lá.
A vida de ninguém é fácil.
Exatamente. Você realmente é muito segura, tem repertório, não é todo mundo que consegue...
Aquela feminista lá, a véia lá, a francesa. A francesa lá, Simone de Beauvoir. O que ela dizia? Ela fumava muito com o Sartre. Eles sentavam no café, bebiam, tava...
Gostei de Cecília.
Não sei o quê. Aí falou, pô, e agora? E as mulheres? Falou assim... Fumava muito, ela tinha voz da Leda Nagli.
Adoro.
Ela fala assim, Sartre. Como é que nós vamos nos igualar ao homem?
Como é que faz?
Somente com o trabalho, Sartre. Somente mostrando pra eles que nós somos competentes. Isso. No trabalho, querido.
Lógico.
deu ruim aí, amigo? É difícil?
Olha, eu gostaria de agradecer muito a presença mas já? De vocês.
Ah, Léo, foi muito esse, legal.
Ainda mais nesse assunto, tem tanto a se falar. Tem. Bota mais uma hora, estende.
Tem mesmo.
Aliás, a Ângela podia contar a história da agressão, né, amiga?
Sim, do BBB.
Isso é muito bom.
Esclarece.
Gente, BBB.
Que agressão, gente.
Do tricoteio.
De uma vez por todas.
Chegou a hora da lacração.
Olhei aqui. Então, a Ângela saiu em todo lugar da mídia, aquela notícia da agressão do BBB, ex-BBB. Como você lidou com aquilo na hora?
Pergunta do chinês.
Paulinho.
Pergunta do
coreano.
Kim Jong. Kim Jong.
Pergunta Kim Jong.
Contratamos Kim Jong. Teve bastante gente que te ajudou?
Pergunta de Globo, hein?
Conta para os nossos ouvintes um resumo do fato.
Não, é muito interessante porque acho que esse ano a Lei Maria da Penha, ela fez sucessos. Então isso foi um evento que aconteceu. No momento ninguém está preparado para isso, óbvio. E das partes que você mais espera apoio, infelizmente não tem. Então, por exemplo, essa lei, ela é eficaz numa parte. Na outra parte, ela não te garante nada, porque é, assim, 20 dias antes de eu ser demitida, eu tinha ouvido da boca do diretor que eu estaria ali por muitos anos, inclusive. Então, 20 dias depois de eu ser demitida, eu falei, cara, óbvio que eu fui demitida por algo muito óbvio. Então, assim...
Da ela... Globo do Faustão, você tá falando?
É, lá dentro.
É brincadeira.
Eu tive uma reunião, inclusive, eu fui atendida só porque eu mandei uma carta pro Faustão na época, porque eu fui altamente ignorada. Então, assim, em partes ele te distancia do agressor, tem medidas, né, que distanciam dele, te protege numa medida, mas em outra...
Eu não tô entendendo absolutamente nada.
Conta igual você me contou.
Hã?
Foca. É, foca
o caso. Não, o que aconteceu?
O que narra o evento.
Narra o evento. Você quer saber como eu me senti ou você quer, não, quer não, saber o que foi que aconteceu?
Sobre o que a gente tá falando.
É, isso é ótimo.
Eu não sei.
Isso é maravilhoso. Tanta coisa boa pra gente saber. Mas, na verdade, há 4 anos eu saí do balé, tem 5 anos já. Eu fiquei lá dentro 5 anos.
Eita.
E eu namorava um rapaz e teve um dia que a gente de férias, os dois beberam e quando entramos no quarto, ele começou a me agredir. E aí chamaram a polícia e pegaram ele no flagra e hoje em dia ele tá livre, leve, solto e... tá nas mãos de Deus, e hoje eu tô aqui no pânico, então assim, é mais uma força pra quem passa por isso não parar a sua vida, porque foi o que eu falei lá dentro, oportunidade a vida dá, se você ficar se apegando ao seu passado, você para, então você continua e a vida vai te mandar pessoas extraordinárias do nada, pra poder te apresentar outras também do nada, e não se prende, acho que não é legal se prender a coisa ruim, né?
Tá, e aí deu essa treta, e aí...
Ela falou mó bonito, não, cara.
Falou bonito.
Você falou bem bonito.
Valeu, mas tá. Não é que eu tô...
Eu me emocionei.
Isso é muito frio. Aí deu essa treta, e aí eles quiseram botar um...
É, deu jogar... uma abafada no pano. Óbvio que ninguém assumiu
jogar...
isso, né?
Eu
também não tô afirmando, né, gente? Mas assim, quem tá lá dentro, quem conhece, sabe como funciona. Então, ninguém quer um problema desse, ainda mais dentro de uma emissora bem grande, né?
A 1h57.
Grande capulina. Eu acho isso a maior covardia. É a maior covardia que se pode fazer é agredir uma mulher.
É verdade.
Eu também acho.
Eu acho a maior.
Eu também.
Maior mesmo. Covardia, né?
Sem dúvida.
Também acho.
Sem dúvida. A testosterona tá aí provando de que não há igualdade.
Tanto é que no sistema.
Quero ver agredir a ciborgue.
É verdade.
Se você faz isso, você vai pro sistema,
você
apanha no sistema.
Opa. Já era.
É.
Vira menininho.
Vira menina no sistema. O sistema é. Sistema.
Os cara de calça bege, né?
É selva, né?
Olha, meninas. Vou falar que nem o João.
Meninas! Adorei! Que maravilha! Que legal. Adorei você.
Bárbaro.
Que maravilha.
Um beijo gostoso.
Muito bem. O Felipe, vai estar às 18h. Não, né?
18 horas, os Pingos nos Is. Eu, Augusto Nunes e José Maria Trindade.
Porra, os caras estão batendo no Augusto, hein? Você viu o do Augusto ou não?
É. Eu acompanho tudo, eu monitoro tudo. É. Né? Adoro o Augusto Nunes. A gente gerencia todas as crises.
Exatamente, o nosso diretor de jornalismo que colocou a Jovem Pan em primeiro lugar.
Boa, Felipão.
Parabéns.
Muito orgulho de trabalhar com você. Cara forte. Obrigado, também. Ninguém acreditou.
É isso aí. Tá aí. A partir das 18h no Pingos dos Is. E na sequência, você que gostou desse papo, tem as meninas falando de todos os assuntos, de política. Tá? Duvido que elas não falem de política. Com a Renata. Essa...
Como não? Qual é o meu apelido?
Nossa CEO.
Eu quero saber o apelido.
Fala não, Emílio.
Secadora de cadáveres. Não vou falar.
Fala não, Emílio, sério.
Não vou falar.
Comigo no poder não tem escapatória.
A Lara Nesteruk, que é um nutricionista, especialista em fisiologia. Renata Barreto, que eu já apresentei. A Lígia Mendes. E essa carioca linda, maravilhosa, Angela Souza. Além da Ana Paula do vôlei, que fala diretamente da Califórnia.
E Virgínia Falange de viagem.
E a Virgínia de viagem.
E direção de Felipe Moura, Brasil. Claro. O nosso Jack Johnson.
Você
acha que ele é bom? Você acha? É um casting que o cara montou. É. Nem o Tite fez essa série. Parabéns.
Sempre
respondo.
Obrigado.
Valeu, tamo junto.